as ilustres presenças de todos aqueles que se fazem aqui, que estão nesse momento, os nossos homenageados nesta noite. Agradecer a presença do Dr. Roger Augusto Bindônega, obrigado pela presença. Também o coral Brilho Celeste da Igreja Presbiteriana, que está aqui presente, a todo o público que se faz famílias, obrigado pela presença. Também o pastor Marco está presente. Sim, obrigado, pastor, pela presença. O bispo da nossa diocese de Juína, Dona Eri José Tondelo, obrigado pela presença, Dona Eri, seja bem-vindo. O Roberto Rios, presidente do Símino, obrigado pela presença. Geraldo Bento, presidente do Fórum da Base Florestal, diretor do CIPEM e diretor da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, está ali. Geraldo é pau para toda a obra, né, Geraldo? Obrigado a todos os familiares, né, que estão aqui nessa noite, imprensa. Né, para nós é motivo de orgulho e satisfação poder render essas homenagens a todas essas personagens que fazem parte da nossa história, do desenvolvimento econômico, social da nossa cidade. Então, sejam todos bem-vindos. E eu declaro aberta esta sessão solene.
Gostaria de convidar todos que estão aí nas últimas cadeiras. Hoje é uma sessão de acolhimento, de homenagens. E cada um de vocês que aqui estão, né, para a gente representar esse acolhimento, essa saudação, essa alegria em poder, numa data como essa, a gente lembrar e enaltecer o trabalho de cidadãos e cidadãs que, através da sua ação, seja profissional, seja moral ou mesmo no exercício de cidadania, contribui de forma relevante para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana e, consequentemente, também para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Uma data especial para pessoas especiais. Para abrilhantar esse evento e fazer essa saudação de fé, essa saudação de homenagem, de congratulação, nós temos a honra de convidar o coral Brilho Celeste da Igreja Presbiteriana do Brasil para que faça a apresentação cultural de abertura. Eles também são uma das pessoas que serão homenageadas no dia de hoje. Então, eu convido a regente Sandra Luísa Vilela e as 45 vozes, né, em vários naipes, que vão dar a primeira noção do que vai ser a noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado ao Coral Brilho Celeste. E depois, no momento que eles forem homenageados, eles também vão continuar nos homenageando com essa belíssima apresentação. Para encaminhamentos de vocês conhecerem como que se dará essa sessão solene especial, as primeiras entregas serão das moções de aplauso, respeitando a ordem cronológica, a ordem que foram votadas em sessão plenária, e após as moções de aplauso, nós faremos a entrega dos títulos de cidadãos honorários. Essa sessão foi pensada, a sessão solene, como uma sessão especial, em virtude, né, que muitas das vezes era realizada numa sessão, né, ordinária, junto com as matérias, e muitas vezes havia demora na pauta, muita discussão, então se pensou em fazer uma sessão solene especial. E hoje é mais especial do que a especial, porque respeitando os nossos homenageados, a data marcada oficialmente seria dia 30 do mês de novembro, a próxima quinta-feira. Mas em virtude que os nossos homenageados têm compromisso na capital do estado, tem compromisso na escola, né, temos a formatura do Colégio Presbiteriano, então foi conversado e nós flexibilizamos, porque as pessoas mais importantes para nós, neste contexto, é cada um de vocês que aqui estão e principalmente os homenageados. Para tanto, para fazer a abertura, né, e já proceder à entrega, eu quero aqui convidar o vereador autor da moção de aplauso número 8 de 2017, vereador Paulo Roberto Tiepo, para se posicionar à frente aqui do palco. Aliás, vereador, por favor, fique aí na escada para o senhor recepcionar o seu homenageado, que eu gostaria que todos acolhessem com uma calorosa salva de palmas. E essas palmas, doutor Roger, já é de saudade. Tá bom? Então, convido para ser conduzido para quem homenageou, doutor Roger. Augusto Bin Dônega. Nós vamos agora exibir. Para eles não ficarem de costa para os seus. Né, pode, né, você escolher que lado. Eu gostaria que vocês dois acompanhassem a exibição do slide, tá? Que foi feito com carinho. Pedi para o Denner retornar ali, Denner, só para a gente. Então, essa moção de aplauso nada mais é do que o reconhecimento público, né, pelas ações do nosso juiz da comarca, juiz que foi diretor e também juiz eleitoral. Em destaque, não porque ele precisa desses holofotes, mas as suas ações, doutor Roger, brilharam, enalteceram a nossa cidade. Por isso que o vereador Paulo Roberto Tiepo resolveu homenageá-lo, infelizmente, os dias antecedendo a sua ida para a Alta Floresta. E é uma forma de desejar sucesso, né, pelas suas ações, seja as ações sociais, seja as ações que organizaram, e aí a gente tem algumas fotos, Denner, né, do trabalho que foi feito, aí o papai e a mamãe gostaria que ele se levantasse para receber uma calorosa salva de palmas. Já era para eles terem ido embora, e por conta desse momento especial, saibam que vocês também estão sendo homenageados hoje, porque vocês educaram, vocês deram direcionamento e inseriram também no contexto da vida do Dr. Roger o valor da família. E a gente vê ali a esposa, os filhos. Quem seria do juiz se não fossem as famílias, né, Dr. Roger? É a sustentação de tudo, da atenção, do perigo, né, das obrigações, das responsabilidades, das pilhas e pilhas de processos. E ele passou por uma universidade e fez essa universidade com amor. Ele escolheu essa profissão. Então, a gente quer aplaudir também ter escolhido. E a gente ali colocou o símbolo das Olimpíadas, porque muitas vezes a gente tem que fazer. Dr. Roger, com certeza, teve que fazer o esforço, né, de um triatleta, não é, Dr. Roger, para dar conta dos processos, das obrigações, das exigências da sociedade. Então, é também um vencedor, é um atleta também olímpico, porque nos seus feitos você dedicou esforço, você dedicou disciplina, isso é característico dos atletas. Pode passar, Dene? Aí a organização, né? Por incrível que pareça, a gente vê ali uma árvore de Natal. Eu estou enxergando uma árvore de Natal. Vocês estão? O senso de organização. Não só o senso de organização, mas o senso de aglutinar. Dá o valor ali. Ele está mostrando. Eu tenho uma equipe organizada. Eu não consigo nada sozinho. Então, mérito seu, Dr. Roger. E ali, né, o líder não é o líder autoritário. É o líder que sabe delegar. É o líder que consegue chamar as pessoas em torno daquilo que é o certo. E novamente a gente vê a família, né? Que bom que a gente pode contar com a família nos momentos de lazer. E, Dr. Roger, né? Juína vai sentir saudade pelo mutirão rural, pelas negociações aí, quem tem dívida ativa, que foi muito importante para os cofres públicos da cidade de Juína, da cidade de Castanheira, né? As ações sociais que são desenvolvidas, muitas vezes, nem vocês sabem que são desencadeadas pelo Fórum da Comarca de Juína, mas aqui a gente está para mostrar, tá? Então, parabéns, Dr. Roger, né? Em nome, né, do vereador Paulo Roberto Tiepo, né? A gente mergulhou na história porque eles sentaram do nosso lado e contaram essa historinha. E as fotos, nada mais, elas são aquilo que não precisa ser dito. Nem precisava de legenda. A importância do trabalho frente à 35ª Zona Eleitoral, né? Ali, né? É, ladeado com as pessoas que primaram pela segurança, e ele foi que primou pela segurança e também pela ordem, pela limpeza pública, e isso a gente enaltece muito, tá? Então, parabéns, Dr. Roger. Agora eu vou entregar o certificado na mão do vereador autor Paulo Roberto Tiepo, que vai fazer a sua fala, as suas considerações, e depois está aberta a palavra para o senhor também.
Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Boa noite, doutor Roger. Doutor Roger, eu queria agradecer meus colegas que votaram por unanimidade essa moção de aplauso para Vossa Excelência. Eu queria só recordar uma coisa, que após alguns dias da sua chegada no município de Juína, eu era presidente dessa casa e fui convidado por uma reunião no Tribunal do Júri, na onde teve uma reunião, uma palestra, na qual me chamaram para a mesa e me passaram a palavra. Na época, eu, pouco conhecendo, mas vendo o seu trabalho, fiz vários elogios ao seu trabalho como magistrado da comarca. E o senhor acredita que eu fui hostilizado até por muitos advogados, criticados. E hoje, doutor Roger, eu tenho a honra de dizer o seguinte, que os mesmos estão todos tristes com a ida do senhor embora de Juína. Porque o senhor, com um trabalho sério, com dedicação, o senhor conquistou toda a confiança de todos os advogados de Juína. Então, a gente fica feliz em fazer isso, em dizer isso, porque é uma coisa que realmente aconteceu. E a gente sabe que gente boa tem em todo lugar, como gente ruim também tem. Mas paulista não nega raça. Mariliense, meu vizinho ainda, que eu sou de Bauru, então nós somos vizinhos. Então, doutor Roger, é com prazer que eu lhe dou essa moção de aplauso. É uma coisa simples, para que o senhor lembre de Juína para sempre, na sua carreira, e que o senhor vá embora. Infelizmente, a profissão do senhor é essa, não para, dificilmente para muito tempo no lugar, mas eu desejo para o senhor, em nome dessa casa, felicidade para o senhor, que tudo dê certo na sua trajetória da justiça, e que o senhor continue fazendo o trabalho que o senhor sempre fez, trabalho sério, dedicado e honesto para a população que mais precisa da justiça hoje. E o senhor, como juiz, é uma pessoa acessível, doutor. É uma pessoa acessível. Isso já vi de várias pessoas. Que, isso que tem que ser. O juiz não pode se trancar numa porta, numa sala e ficar longe da população. Tem que ser acessível, tem que atender as pessoas, tem que conversar, tem que tentar resolver todos os problemas que se tem. Coisa que é difícil de fazer. O senhor viu ali com um monte de processo naquela foto ali. É coisa absurda de se ver. Então, eu queria agradecer ao senhor pelo trabalho feito em Juína e que o senhor seja feliz na sua trajetória. Na verdade, eu queria dar essa menção, mas que o senhor ficasse aqui. Mas, infelizmente, a profissão do senhor é essa e eu quero parabenizá-lo e agradecê-lo pelo tudo que o senhor fez por Juína.
Eu quero agradecer ao vereador Paulo Tiepo. Realmente é verdade o que o vereador falou. A época, quando eu cheguei, ele falou para mim, no meu gabinete, que as pessoas iam ver quem eu era, né? Eu não tinha dúvida do meu trabalho, porque eu sei até onde eu podia chegar e sei até onde eu posso chegar. Eu estava aqui conversando com o pastor Marcos e com o Dom Neri e disse a ambos que quando cheguei em Alta Floresta semana passada, que eu estive lá, me deu um frio na barriga, o coração disparou, porque, embora eu conheça Alta Floresta, é uma cidade muito boa, eu estou deixando uma história para trás. Uma história bonita. Eu gosto de Juína, muitos amigos aqui, não vou citar nomes, mas inclusive tem pessoas aqui do nosso convívio e tudo mais. E Juína é uma cidade especial para mim, como todas as outras comarcas por qual passei. Mas Juína se tornou a cidade que eu gosto muito. Eu gostei muito de morar em Juína. Foram 5 anos e meio, praticamente, em que eu aprendi muito. Eu mais fiz amigos do que inimigos. E talvez alguns inimigos que eu tenha feito se tornaram meus amigos. Ou, se não se tornaram amigos, hoje não mais são inimigos, né? Tenho um convívio excelente com todos os advogados, praticamente. Adoro trabalhar em Juína. Compreendo a situação de cada um. Não é fácil ser advogado. Fui advogado por 10 anos. E tudo que eu posso fazer para ajudar, a gente faz. Nós no gabinete, a Fernanda é de suma importância, o José, não fossem eles, nós não conseguiríamos chegar aonde chegamos. Não fossem os demais funcionários do fórum que vocês viram nas fotos, nós não chegaríamos aonde estamos. Não fossem os estagiários que estão conosco, nós não chegaríamos aonde estamos. É certo que eu sou uma pessoa metódica no meu modo de trabalhar. Nós temos que ter método de trabalho, somos rigorosos naquilo que fazemos, mas o volume é muito grande e nem sempre dá para agradar a gregos e troianos. Infelizmente, a profissão ela traz isso no seu bojo e quando a gente não agrada as pessoas, nós somos mal vistos, mas ninguém vai poder falar que nós, na primeira vara, no meu gabinete, nós não agimos com imparcialidade, ou que nós pendemos para um lado ou para o outro. Nós sempre procuramos fazer a justiça. Muito embora decisões tomadas aqui possam ser reformadas no tribunal por questões ideológicas jurídicas, mas nunca, jamais, por corrupção ou por qualquer outro motivo. Isso eu saio com a consciência tranquila. Aqui tem advogados, está a doutora Márcia, está o Flávio, e deve ter mais advogados, desculpe se eu não vi, mas eles são testemunhas disso, exatamente isso. Eu procuro sempre estar perto da sociedade para poder saber decidir e da melhor forma de decidir. Isso eu tento buscar nas minhas decisões e na minha forma de decidir. Porque quando nós tomamos uma decisão, principalmente numa possessória, nós sabemos que a repercussão vai ser grande. Mas, infelizmente, tem hora que nós temos que tomar aquela decisão. Doa a quem doer. É, o judiciário hoje está sendo alvo de ataques de pessoas, o Ministério Público está sendo alvo de ataques, mas jamais nós podemos nos curvar. Eu agradeço a toda a Casa Legislativa pela homenagem que vocês estão me fazendo, ao vereador Paulo Tiepo. São pessoas que convivi durante todo esse tempo e nunca tive problema com nenhum dos vereadores de Juína, em nenhuma das legislaturas, com nenhum dos prefeitos por qual passou. Graças a Juína, nós conseguimos progredir e evoluir. Juína fica no meu coração. Tenho que ir, porque a profissão nos obriga. É, promoção, ela vem, a gente não pode ficar para trás. Nós temos que seguir na carreira, porque a magistratura tem uma carreira para ser seguida e, infelizmente, nós não conseguimos ainda elevar a Juína para a terceira. Se nós tivéssemos feito isso esse ano, certamente eu teria promovido e ficado aqui. Eu poderia escolher. Infelizmente, não deu tempo de nós conseguirmos elevar Juína para a terceira entrância, por uma questão política e uma questão financeira do governo estadual. E não esperava, confesso, a saída minha esse ano. Não é, Fernanda? Nós não esperávamos. Estava num curso em Cuiabá, quando a Fernanda me ligou, falou, abriu outra floresta. Falei, faça a inscrição, nós não temos saída. Ou eu fazia a inscrição, eu ficava para trás. Então, eu não tive saída. E, infelizmente, eu vou ter que ir embora, mas Juína está no meu coração. Mas estou aqui, meu telefone não mudará, viu, Catilango? Viu, Geraldo? É só ligar que eu venho. E é só passar a balsa, nós viremos para cá para comer o churrasquinho. E estaremos aqui com vocês assim que... E toda oportunidade que nós tivermos. Viu, doutor Wilson? Obrigado a todos pela homenagem, pela atenção. E desculpe se eu falei demais e tomei o tempo de todos.
Convido o vereador Wilson Locatelli já para ir se posicionar aqui próximo à escada para recepcionar 45 vozes, vários naipes. Parabéns, doutor.
Obrigado.
Wilson Locatelli, autor da moção de aplauso número 14 de 2017. Aplaude o coral Brilho Celeste da Igreja Presbiteriana do Brasil. Locatelli, recepcione as suas. Não sei se a Sandra vem, se vem o coral todo. Todos. Então, por favor...
Parabéns, obrigado.
Maravilhosa,
linda.
Vamos cantar daqui de cima agora.
Parabéns. delícia, né?
Estou muito chique.
Obrigada.
Vamos separar em dois blocos, para um acompanhar no slide, outro acompanhar nesse slide aqui, para o pessoal. A gente preparou com o maior carinho, né, para o público conhecer um pouquinho de trabalho de vocês. O Coral Brilho Celeste, da Igreja Presbiteriana do Brasil, atua sempre servindo a igreja local por meio de apresentações como cantatas de Páscoa, Natal e também em praça pública. E já, né, abrilhantou um evento de entrega de título de cidadão, né, para o nosso querido doutor Ideu Sacuno. Né, esse reconhecimento a gente colocou essa foto, uma para lembrar com saudades desse dia e dessa pessoa, e também falar o quanto que é importante, né, o canto, que ele não somente prepara pessoas e fortalece a fé, como também, através do exercício do canto, da postura, das técnicas, ele contribui para quem, né, pratica o canto e, de certa forma, né, também chega como mensagem de fé, de esperança, de encorajamento. E aí a gente tem uma retomada da história exitosa do coral, que à medida que foi passando o tempo, ele foi crescendo, se fortalecendo e ganhando não só, né, a estrutura da igreja, mas também passou a brilhantar eventos como formaturas, cantatas de Natal, né, apresentações em formaturas, apresentações de instituições públicas. E isso vem, né, a dar visibilidade não só para o culto, né, que eles congregam, mas também, né, propagam que Juína tem um coral. Né? Juína tem muito mais que um coral, e canta o amor, canta a fé, canta a esperança. E é por isso que o vereador Wilson Locatelli, né, levanta, né, enaltece cada um de vocês, homens, mulheres, né, que através dessa prática tão bonita, enaltece, acalenta, fortalece os nossos corações. Então, essa moção de aplauso é para tudo isso e aquilo que está nas entrelinhas, né? Porque a gente sente no momento que a gente ouve o canto. Por vocês cantarem e encantarem com o único propósito de servir ao Deus soberano de cada um de nós que mora em nós. Nós somos a igreja e com certeza somos morada do Espírito Santo do Senhor. Nós aplaudimos em nome dessa Casa Legislativa e principalmente do vereador autor, o Wilson Locatelli. Agora passo a palavra para o Locatelli e depois eu vou passar a palavra para a regente, que vai falar em nome dessa equipe.
Primeiramente, gostaria nesse momento de estender o meu abraço, o meu carinho a todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil de Juína. Quero expressar a minha estima a esse homem de fé, que agrega muitos valores à sociedade juinense e é o pilar, é um dos pilares dessa igreja, pastor Marcos. Aos 45 integrantes do Coral Brilho Celeste, que tem como regente Sandra Luísa Vilela, eu vos digo, cantar faz bem para a alma e para a vida. E vocês evangelizam através e suas vozes. Fico encantado quando vejo vocês se apresentarem. Suas vozes edificam nossa alma e resgatam nossos jovens. Fico feliz e honrado em ter concedido essa mansão de aplauso e vos deixo um salmo. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, versículo 3. Fico muito feliz e podem ter certeza que quando vocês se apresentam nessa casa, nós arrepiamos de verdade aqui nessas mesas sentados. Sou muito grato e feliz de estar dando essa moção de aplauso a vocês nessa data de hoje.
Doutora Érica, nossa advogada da Câmara, né, levando ali, né, a moção, né, a certificação dessa moção, e ali tem o anexo de foi a matéria que foi votada por unanimidade em sessão plenária. Sandra, eu gostaria que você mostrasse ali para o Tiago, cadê o Tiago para fazer uma foto oficial, né? Pedir para que ninguém saia, porque depois nós vamos fazer a foto oficial com todos os homenageados, tá? Ok? Com a palavra, a regente Sandra Luísa Vilela.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas, que na pessoa de Cristo Jesus me fez ter uma nova vida, me fez compreender o plano perfeito que Ele tem para cada um de nós. E quero agradecer também na pessoa do pastor Marcos por incentivar esse coral, por apoiar em todos os nossos trabalhos, os detalhes do nosso trabalho, ele tem sempre nos apoiado. Eu quero agradecer a todas as vozes que me suportam, alguns aqui já há mais de 11 anos. E é um privilégio nós podermos hoje trabalhar com o coral na igreja, e está faltando alguns membros ainda, mas de ver os adolescentes já conosco, porque esses adolescentes, eles vinham no ensaio com as mães e hoje estão aqui nesse trabalho conosco. Está faltando a Mari, que está ali tirando foto. Ela não veio uniformizada, não quis vir aqui. Mas ela também faz parte do nosso coral. Eu quero agradecer a você, Locatelli, a essa casa que nos recebe tão bem. Muito obrigada. Já estive aqui algumas vezes e esse ano uma vez com os meus alunos. Nós fomos bem recebidos por vocês. Nós agradecemos. Mas eu quero agradecer ao Senhor por Ele permitir nós louvarmos e cantar maravilhas que Ele faz na nossa vida. E não só na nossa vida, porque a nossa esperança, expectativa é que a mensagem que a gente canta atinja todos os corações e todos tenham a mesma alegria de conhecer esse Deus único e verdadeiro que nós servimos. Eu quero agradecer a Deus porque hoje eu sei por que eu nasci. A palavra do Senhor me ensinou e todos os dias o Senhor me faz lembrar que eu nasci para adorá-lo. Assim como cada um dos meus irmãos estão aqui, nós temos essa certeza. Nós não somos cantores, a tia Cida é muito bondosa em falar que eu sou regente. Eu costumo dizer que eu só sou uma líder e que gosto de ajudar a minha igreja local. Mas eu não sou regente, eu sou regida pelo Senhor. E esse coral, ele existe porque o Senhor tem abençoado cada vida e tem capacitado cada um dos meus irmãos a adorá-lo. Então, para nós é motivo de alegria que um singelo trabalho seja reconhecido por vocês. O nosso desejo é que cada um de vocês também reconheça Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Esse é o nosso desejo, Senhor das nossas vidas. Muito obrigado pelo seu carinho por mim também, tia Cida. É uma oportunidade que eu posso ter de falar em público quanto eu amo você e sua família. Tá? Deus abençoe a todos. Não consigo ver todos, mas daqui a pouco vou cumprimentar todos os vereadores, que o Senhor conceda sabedoria para cada um de vocês, para continuar regendo as leis no nosso município com temor do Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Locatelli. Passa a palavra.
Agora nós gostaríamos que vocês aproveitassem e fizessem a segunda apresentação para nós. Logo na sequência, nós, vereador Antônio José da Silva, o Tonhão, vai homenagear o pastor Marcos Nas, em virtude dos 500 anos da Reforma Protestante. Tá na sequência, então a gente já chama a atenção aí dos vereadores. Na sequência, após a apresentação, nós faremos esta outra homenagem também para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Acabei querendo facilitar e criei mais trabalho para você, né, Sandra? Todas as fotos depois vão ficar disponíveis, né, na nossa rede social. Depois a gente passa o endereço e depois as fotos, a compilação das fotos dessa sessão vai ser entregue para cada um dos homenageados.
Um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e sempre tu serás.
Mas eu sei, se for bem ou for mal,
Convido neste momento o vereador autor da moção de aplauso número 15 de 2017, Antônio José da Silva, conhecido como Tonhão do Rancho Três Irmãos, para recepcionar o seu homenageado, pastor Marcos Nass, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, honrados com a sua presença. Pedir para o vereador Tonhão, depois que o pastor Marcos Nass cumprimentar os vereadores, né, acompanhar o slide que mostra um pouquinho do trabalho, das ações e a razão e o porquê dessa homenagem nesta noite. A intenção dessa moção de aplauso, primeiramente, fazer menção ao jubileu, os 500 anos da Reforma Protestante, e também as ações do líder, as ações sociais que são desenvolvidas na Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem à frente dos trabalhos o pastor Marcos Nass. Aí nós temos, né, a evidência, e novamente chamando a atenção, que os holofotes não é a intenção do pastor, mas sim as ações que ele desenvolve, cria brilho em nossa sociedade. E aqui a gente vai destacar algumas dessas ações que são desenvolvidas em prol da comunidade, seja da sua igreja ou da igreja que somos cada um de nós. Mutirão da Esperança. Durante o mutirão foram oferecidos vários serviços de cidadania, como orientações sobre direitos, testes relacionados à área da saúde e um pouco de entretenimento para os moradores das comunidades carentes. Projeto Fé e Esperança, visitação aos enfermos nos hospitais públicos e privados, levando a oração, levando acalento, para amenizar um pouco das dores da carne e da dor da alma. Mutirão da Saúde, atuação cidadã e cristã em vários bairros da cidade. Arrecadação de alimentos para ofertar o Natal mais farto. A arrecadação de alimentos também na Páscoa, porque Páscoa é vida, Páscoa é multiplicação. E nessa mensagem de multiplicação, eles levam um pouco de pão para desejar que na mesa de cada brasileiro, cada brasileira, cada juinense, não falte o pão nosso de cada dia. E não só o pão matéria, mas o pão, a fé, a esperança. E aí a gente viu também na exibição dos slides, a base para a sustentação desse líder, a família. Tem a família da igreja, mas tem a família, a esposa, os filhos, né, que muitas vezes estão lá e ajudam, né, a deliberar sobre essas ações. Né? E nós temos aqui a filha do pastor, né? Seja muito bem-vinda, está ali como fotógrafa, mas também é uma das membros do coral Brilho Celeste, né? É uma jovem atuante ali na igreja, a gente vê ela sempre com um sorriso nos lábios, né? Então é muito importante, a gente fala, né, a sessão, ninguém combina, né? Mas quando a gente vê os credos aqui junto, né, eu falei assim, a nossa casa de leis vai ficar ungida, né, pelo canto, pelas lideranças. Nós temos aqui Dom Fran, Dom Neri, né, Dom Neri João Zé Tondello, uma importante liderança que também vai receber homenagem hoje, também vai se ausentar da cidade, então a gente abriu esse precedente. Então, pastor Marcos Nass, o nosso carinho, né, através das mãos do vereador Antônio José da Silva, essa matéria foi votada e todos unanimemente aprovaram essa matéria, não só pela relevância dos 500 anos da Reforma Protestante, que teve mudanças consideráveis na sociedade, né? Então, Neste momento, eu passo a palavra aí para o vereador autor da matéria, para suas considerações, e depois o pastor Marcos Nas, homenageado, faz as suas considerações.
Boa noite a todos. Falar do pastor Marcos é fácil, porque eu conheço ele quando ele tinha um caminhãozinho. Era azul, né? Era azul? Era um azul com carinha chata. A gente conhece faz muitos anos. Pastor Marcos, essa homenagem, essa moção de aplauso, não é para os 500 anos da Igreja Protestante no Brasil. É pela sua pessoa, pela pessoa humilde que o senhor é, e o quanto o senhor tem contribuído com essa cidade. Eu vou falar pouco, não é muito, mas uma coisa que mais me admira no senhor é quando uma ovelha cai, e o senhor vai levantar ela. O senhor levanta ela de uma maneira muito especial, porque às vezes a ovelha está sangrando. Tem muita gente que condena a ovelha. O senhor faz diferente, pastor. Eu me arrepio falar isso. O senhor chega nela. Mesmo que, às vezes, ela é culpada do acontecimento, o senhor não condena ela. O senhor não apoia o erro dela, mas o senhor sabe levantar ela. Isso é uma sabedoria que Deus te deu. Guarde isso para sempre, pastor. Parabenizar o senhor, a sua família. Eu tenho visto isso e acompanhado o senhor. Porque muitas pessoas, quando a ovelha cai, ele chega e condena, acaba de arrebentar. Ela não, o senhor chega com a palavra de amor, palavra de carinho, não apoia o que ela fez, mas no aconselhamento, no tipo do senhor falar para ela, ela se levanta. Porque muitas pessoas estão morrendo com forma de atendimento. O senhor tem isso, que Deus te deu isso. Parabéns ao senhor, parabéns à Igreja Presbiteriana do Brasil. Vocês têm feito um trabalho bonito. Vou te dar uma responsabilidade muito grande, pastor. Em seu nome, essa moção de aplauso, eu quero que o senhor represente todas as pessoas dessa cidade que acreditam em Deus, independente de religião, de raça ou cor. Porque para ir para o céu, não é placa de igreja que leva ninguém. Chama-se Jesus de Nazaré. Se você acreditar nele, você vai chegar um dia no céu. Pastor, obrigado. Obrigado a essa casa pelo apoio que tem tido aqui. E obrigado à sociedade juinense. Pastor, está aqui a moção de aplausos do senhor.
Obrigado, vereador Tonhão. O vereador Tonhão, de fato, eu conheço ele, eu era criança. Acho que esses cabelos brancos, né, não expressam tanto a idade qual o Tonhão tem, mas eu nem sei quantos anos, mas desde jovem já vi o Tonhão amansando o cavalo, né, sempre com essa prestatividade, e hoje eu agradeço o carinho. Como a nossa regente, Sandra, disse, nós temos que, em todo o tempo, dar toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. O Senhor Jesus é aquele que um dia nos chamou e nos capacitou com o seu Santo Espírito para que exercêssemos as funções que Ele nos coloca. Então, primeiramente, nós louvamos o nome deste Deus maravilhoso que em Cristo Jesus nos amou, como diz a palavra do Senhor em João 3,16. Num segundo instante, eu represento aqui uma igreja com seus mais de 600 membros, as suas 7 igrejas, uma igreja organizada e 6 congregações. Represento aqui os pastores auxiliares desta igreja e também o conselho dessa igreja, através dos seus 10 presbíteros e 4 pastores que cuidam da comunidade apenas em Juína. E também do nosso presbitério, que nós temos 5 igrejas nas cidades de fundo, algumas congregações, vários pastores também. Então eu louvo a Deus por esse momento onde eu posso dar honra a quem tem honra, como diz a Bíblia, a todos aqueles que trabalham para que esse trabalho ele aconteça. E eu me sinto também honrado por fazer parte desta igreja e desta cidade. E eu queria só fazer uma menção. Um dia, uma pessoa chegou e falou bem assim: os trabalhos sociais que a igreja faz, você pensa em ser vereador? Eu falei bem assim: não. Até porque um dia minha esposa falou que se eu me envolvesse em política, ela ia me largar. Então, como eu não jamais, né, pretendo que isso aconteça, tá? Então, Mas eu digo que a gente pode fazer um bem ao próximo sem pensar, não desmerecendo. A gente ora por todos vocês, a gente conhece o nome de vocês, e o nome de vocês são colocados diante de Deus, tá? Isso é uma certeza que vocês podem ter, e a gente faz isso para que o trabalho que vocês façam seja feito com excelência, e nós vamos ser beneficiados por isso. Onde a gente puder ser útil, né, podem sempre contar, sim, não só aqui, mas em todos os segmentos da sociedade. E eu queria, assim, finalizar minha gratidão a Deus em especial, mas principalmente também a minha esposa Cristina. Cristina aceitou um desafio em 97, 98 nós nos casamos, 97 ficamos noivos, 98 nos casamos, e Deus nos concede graça de termos dois filhos, o Mateus e a Mariana. A Mariana falou para não citar o nome dela, viu, Mariana? Então tá, só vou citar você como minha filha, a filha mais linda desse mundo, maravilhosa, só isso. Então eu quero louvar a Deus por essa família que Deus colocou. E ela saiu da cidade dela, deixou a família, o trabalho, né? E não sabia, não conhecia a Juína. Eu sou daqui, eu nasci em Portos Gaúchos, voltei para minha terra, qual eu amo. Já tive várias oportunidades de ir embora, de voltar inclusive para a cidade dela, Goiânia e tal. Mas eu entendo e amo esse lugar, cada cantinho aqui, né, não só da nossa cidade, mas também da nossa região. Não uso Juína de maneira como trampolim, quem me conhece sabe disso. Juína é uma cidade especial, como o Dr. Roger colocou. Eu comungo da mesma ideia, né, dele. As pessoas aqui fazem diferença, não é o clima, não é o relevo, nada disso. O que faz diferença em Juína são as pessoas que estão aqui, pessoas boas, né, pessoas que têm coração bom. Isso faz toda a diferença num lugar, e continuamos com essa vocação que, com certeza, nós seremos felizes, sim. É uma cidade que Deus nos deu para criarmos a nossa família e conduzirmos ela. Então, nesse momento, a minha gratidão por tudo aquilo que essa cidade representa para a gente, e que a gente possa, sim, devolver um pouquinho, né, do carinho, de tudo aquilo que a gente tem visto. Eu quero aqui também cumprimentar o Dom Neri, toda a amizade que, desde o primeiro dia que ele veio aqui em Juína, nós nos encontramos. Foi citado o nome do Dom Franco, uma pessoa que também a gente já tinha a mesma amizade, o mesmo carinho, e nós cumprimentamos, então. E, rapidamente, encerrar falando sobre o propósito, que é um propósito da reforma. Eu queria só enfatizar um detalhe que me chamou muito a atenção de tudo aquilo que a gente estudou no seminário, em tantos outros momentos. Uma das coisas que a reforma ela resgatou foi a questão da educação. Um dos lemas da reforma foi cada igreja uma escola. A gente estuda em história da dificuldade que era, né, apenas um grupo mais elitizado podiam educar os seus filhos. Então a gente louva a Deus porque as pessoas elas puderam ter essa oportunidade de aprender, né? Um dos legados grandes, existem outros, mas este foi um deles. E quando houve a tradução da Bíblia, que Martinho Lutero, ele traduz a Bíblia para a língua alemã, outros já tinham feito para a língua inglesa, John Wycliffe começou esse trabalho, mas o propósito era que as pessoas pudessem conhecer, lendo a palavra do Senhor, pudessem conhecer a Cristo como único meio de salvação. E o que nós enfatizamos na pessoa de Martinho Lutero é a justificação pela fé, que significa que nosso Deus, ele declara o homem justo por intermédio da sua fé em Cristo. Esse, com certeza, foi um dos grandes legados da reforma. E também, lembrando do pastor Milton, que é o pastor da igreja luterana, provavelmente vai receber também, que representa então Martinho Lutero aqui na nossa cidade. Então nós louvamos a Deus por todo o legado que a reforma nos trouxe e por essa disposição que há de nós conhecermos a Cristo. E a mensagem final é: não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. E a palavra final é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe.
Convidar agora o vereador Ailton Barbosa de Oliveira, neguinho da linha 4, para se posicionar aqui na escada para receber o nosso grande líder, né? Dom Neri José Tondelo, bispo da Diocese de Juína. Seja bem-vindo, Dom Neri. Peço para o vereador Ailton Barbosa e Dom Neri José Tondelo que acompanhe a exibição desse slide, que fala um pouquinho dessa prestimosa contribuição do Dom Neri José Tondelo, bispo da Diocese de Juína, que tem importante contribuição para o fortalecimento da fé, para o fortalecimento, né, das atividades sociais, que trazem uma relevante qualidade de vida, né? Ajusta um pouco as diferenças e as mazelas, né? E traz também o fortalecimento da fé. Pensando nisso, o vereador autor, né, Neguinho da 4, pensou, aí a gente vê a nossa catedral, onde várias ações são realizadas. E dessas ações que são realizadas, movimentos que arrecadam e depois são revertidas para a sociedade. E aí nós vemos o líder religioso em ação. Ação pela fé, pelo fortalecimento da fé, pelo fortalecimento da esperança. E aí ele ora, ele prega, ele informa, ele orienta, ele lidera, ele conduz, ele vai à frente. Ele levanta o ramo da esperança, ele sorri como uma mensagem de esperança, e aí a gente vê a efervescência das ações desse líder que chegou à nossa cidade e ganhou os nossos corações, ganhou o coração da comunidade, e a gente quer aplaudir. E da mesma forma que nós nos reportamos, que a gente não quer o holofote, mas as medalhas são colocadas no seu peito, Dom Neri, em virtude da contribuição que você dá para a sociedade. A sociedade se torna campeã porque tem alguém que defende ela, defende os seus direitos, né? Propaga, fomenta a sua esperança, coloca esperança no coração. E a gente vê, né, o senhor à frente dos trabalhos, falando de Jesus, mas efetivamente falando para as pessoas que há caminho para a esperança. E esse caminho, desde o mais jovem até o ancião. Né? Então a gente separou, eu pedi para o Dom Neri, eu falei, depois eu vou pegar e sequestrar uma das redes sociais, que tem bastante, tamanha a efervescência das ações que acontecem. Como a gente tem um tempo limitado, a gente não consegue colocar tudo. Mas se a gente olhar com atenção para cada foto, a gente sabe da importância. Então, nessa data, Dom Neri José Tondelo, nosso bispo da Diocese de Juína, o vereador autor Antônio, né, Ailton Barbosa de Oliveira, o Neguinho da 4, e todos os vereadores, né, de forma unânime, reconhecem esse valor da sua pessoa, da sua liderança, da diocese de Juína, que muito contribui, né, pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, seja pela fé, seja pela esperança, seja pela alegria das ações que chegam em cada bairro, em cada comunidade, né, seja próximo à cidade ou seja nas áreas rurais. Muito obrigado. E agora a gente passa a palavra, né, para o vereador autor e depois... O homenageado tem direito a fazer uso da palavra.
Bom, boa noite a todos. Só dizer, Dom Leri, que é um prazer muito grande hoje entregar esse título cidadão à sua pessoa. Em nome dessa casa, em nome... de todos os vereadores, pelo grande trabalho realizado na nossa cidade, na nossa comunidade, em toda a região noroeste. Então, aqui a gente só quer agradecer tudo o que o senhor fez para a nossa população e o que o senhor continua fazendo aí para a nossa população, principalmente... descendo aqui para baixo, que a gente já encontrou várias vezes. A turma fala muito, né, que aqui para baixo é o Vale dos Esquecidos, né? E a gente sabe da luta que o senhor faz para que aquelas pessoas aqui para baixo também ela tenham o sucesso igual Juína tem, que está mais perto do conforto. E a gente sabe do trabalho social que o senhor faz na nossa comunidade. Então, a gente quer agradecer ao senhor pelas palavras de amor, né, de carinho, de companheirismo que o senhor passa para todos os corações das pessoas da nossa cidade e de toda a região. Então, eu quero que o senhor leve essa lembrança da Câmara Municipal e que o senhor seja essa pessoa humilde e que sempre está trabalhando pela nossa cidade para que possa desenvolver e crescer em toda a região. Um abraço ao senhor e a todos.
Tiago, para fazer a foto oficial, está ali. Ele dá um zoom lá. Com a palavra, Dona Eri, José Tondelo.
Vereador Ailton, Neguinho da 4, conhecido assim da parte de todos. Na pessoa do senhor, eu agradeço este momento, esta moção, esta homenagem. E com o senhor também quero agradecer a todos os que nos representam. Esta Casa de Leis, ela é muito, muito importante e significativa para a nossa querida Juína, e também para a nossa região, porque a região toda, quando se refere a alguma coisa de melhor, sempre procura se espelhar em Juína. Eu queria citar uma frase bíblica, aquela que diz: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. É isso que eu sinto. Quando o senhor me procurou para autorizar esse momento, eu fiquei pensando, mas por que uma moção de aplauso? Eu sinto que eu sou diluído na região, um pouco aqui, um pouco lá. A missão de bispo, ela é um pouco assim. A gente mete um pouco de fogo lá, depois não consegue continuar a botar lenha, continuar o fogo. Então a gente não vê tanto assim E também não é que nós estamos preocupados em ver o resultado, medir aquilo que nós fazemos. Em todo caso, eu quero agradecer muito por essa generosidade da parte do Senhor e desta casa em conceder este momento de homenagem. A segunda coisa que eu queria era partilhar este momento com o meu povo de Juína. Com o meu povo de Juína, que é um povo que amo muito, que estimo muito, um povo forte, forte, como é todo o povo da nossa região, que enfrenta, suporta, espera, aguarda, mas sonhando que dias melhores virão. Desde quando chegaram, foram lutadores e continuam lutando, aprimorando, qualificando-se, profissionalizando, buscando, enfim, a qualidade de vida que todos merecem. Então eu queria era partilhar esse momento com todo o meu querido povo de Juína, e se eu estou aqui também não é um ato isolado, não tem como não partilhá-lo com todos os irmãos de casa. Aqui está o padre Berdão, padre Gélio, que são irmãos de caminhada e que me ajudam muito a carregar o piano, como se diz, não é? A partilhar responsabilidades e compromissos. Eu creio que desperta em mim, sabe o que, vereador? Primeiro me pergunto por que este aplauso, mas também me fez pensar, e certamente será para mim um despertar de fazer alguma coisa a mais. Não sei como, nem aonde, mas vou rezar para que eu alcance a vontade de Deus, que é zelar e cuidar deste povo que Ele me confiou. Um povo querido que me identifico muito pela batalha, pela luta, enfim. Eu queria também agradecer à comunidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, na pessoa do pastor Marcos, demais pastores. E eu quero agradecer muito também o nosso querido amigo, o Dr. Roger. Dr. Roger, eu usei uma expressão várias vezes para ele, dizendo que ele faz uma justiça mais justa. Existe essa expressão? Existe, porque eu a criei. Mas por que que ele faz uma justiça mais justa? Porque ele convive com a comunidade. E na hora que ele emite o seu parecer, é um parecer mais universal, mais ético, mais completo. Então, por isso que a sua justiça é mais justa, mais completa. Nós lamentamos que o senhor vai, nós sentimos. Não tem como eu não repartir esse sentimento, porque ele é, de fato, verdade. Mas eu sei que o senhor vai e leva a Juína e continua ligado a nós. E é isso que nós queremos também. Gente, era isso que eu queria expressar. Agradecer, como disse, por este gesto de generosidade. Para mim, o senhor é muito generoso. E que este gesto desperte em mim, então, eu diria, a vigilância de agir mais, procurar atender mais e servir mais a este povo que muito, muito merece. Muito obrigado ao senhor e obrigado a toda esta casa.
Convido agora vereador e presidente dessa Casa de Leis, Sandro Cândido da Silva.
É uma questão de ordem. Gostaria de convocar o vice-presidente desta casa, Hilton Barbosa, para que faça assento na mesa da presidência.
E quero aqui, em nome do presidente da Câmara, agradecer a presença aqui do nosso vice-prefeito, Luiz Braz. Muito obrigado pela presença, Luiz. O prefeito está fora da cidade. Também agradecer a presença do presidente da OAB, Flávio Lemos Gil. Também agradecer a presença aqui da presidente do Conselho de Cultura de Juína, também a nossa ex-vereadora Ivani Cardoso Della Valle, e cada um de vocês que estão aqui, agradecer a presença da imprensa, né, registrando aqui esse evento. E eu, o Sandro, ele neste momento, né, o nosso presidente da Câmara Municipal, Sandro Cândido da Silva, vai recepcionar o seu homenageado, que recebe nessa data, através do decreto legislativo número 5 de 2017, né, o título de cidadão honorário. Convidamos o presidente do Simenon, senhor Roberto Rios Lima, para receber, né, o título de cidadão honorário por seus relevantes serviços prestados, uma como empresário, né, pelo desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, como também pela sua liderança importante para o fomento, né, das indústrias do setor madeireiro e moveleiro da nossa cidade, e também por toda a contribuição nas articulações políticas para desenvolvimento da nossa cidade. Após os cumprimentos, convidar o senhor Roberto Rios Lima para que acompanhe a exibição do slide que conta um pouquinho da trajetória exitosa dessa liderança frente ao Simenon e também frente ao setor empresarial. Roberto Rios, como a gente conhece o Lima, muitas vezes a gente não coloca esse sobrenome, né, Roberto? Então, ali, os holofotes é para lembrar que o setor madeireiro hoje não é mais discriminado, não é mais visto como bicho-papão da sociedade, graças ao trabalho efetivo do Simenon, e depois nós teremos um outro homenageado, que são lideranças importantes que fortaleceram o setor e também desmistificaram aquilo que era visto como mal. A gente conseguiu reverter e também criar uma consciência ambiental naqueles que vivem da matéria-prima. E isso foi um trabalho de extrema relevância que mudou a cara de Juína e principalmente a região noroeste. E ali a gente também se reporta ao Roberto Rios como um atleta, porque ele não para. E muitas vezes a gente vê várias fotos lá no site do Simenon, né? Atoleiros, né? Pontes caídas, e ele está lá para estender as mãos, né, para o setor madeireiro, para todas as empresas que são associadas, que é em número de 34, se não me engano, depois ele tiver alguma alteração. E a gente vê as várias participações, não só aqui para fomento da região noroeste, do setor madeireiro, mas também as parcerias exitosas, onde eles qualificam a mão de obra, né, com a parceria com o SESI, com o SENAI, né, o Sistema S, muito importante na nossa cidade, e também o sindicato tem a ligação com a Federação das Indústrias de Mato Grosso, que também ali é o seio, é a família, né, do Sistema S. E nós temos a importância do líder, mas também tem a importância dos seus colaboradores, porque sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. E aqui a gente quer enaltecer, né, as pessoas que colaboram lá no Sindicato das Indústrias Madeireiras, os trabalhadores das indústrias madeireiras que contribuem também para o crescimento das indústrias. E a gente tem aí, desde as articulações políticas, né, é um das lideranças, como Dona Eri José Tondello, na questão da BR-174. Né, Dona Eri chegou totalmente parlamentado, junto com a Câmara de Vereadores, com vários representantes da região noroeste, e ele foi lá com pá, com enxada, né? É aquilo que o caminhoneiro enfrenta, é isso que o setor madeireiro enfrenta, e um pedido de socorro para as para as lideranças políticas para fazer alguma coisa diferente. E ali está todos os segmentos da sociedade. E ali nós temos as medalhas, porque as medalhas são aquelas conquistas que essa liderança contribuiu para as pessoas conquistar. E um que a gente enaltece é realmente a gente parou de ser visto como destruidor. E hoje a gente é visto, né, o setor madeireiro, como gerador de emprego, renda e desenvolvimento, respeitando as florestas, né? A gente tirando, mas devolvendo para a floresta para que nossos filhos, nossos netos possam usufruir desse benefício. Então, a gente levanta, né? No caso, o presidente da Câmara, vereador Autor, e todos os demais vereadores que compõem essa Câmara Municipal de Juína, levantam essa bandeira para te dizer da importância do seu trabalho, Roberto Rios. Muito obrigado. E nesse momento fará uso da palavra o vereador Autor, né, do título de cidadão honorário, e depois, na sequência, o homenageado.
Quero saudar aqui a todas as pessoas homenageadas nesta noite, seus familiares, agradecer aqui os vereadores desta casa que sempre têm apoiado todas as iniciativas que são importantes, e aqui agradecer imensamente Roberto Rios, né, pela a sua contribuição econômica e trabalho social desenvolvido na nossa região. Para justificar essa homenagem, essa honraria de título de cidadão, lembrar alguns passos que são importantes, né, desde a sua trajetória, Rios, reconhecendo, desde lá do início, que a gente viveu, desde o extrativismo, nós passamos por fases importantes aqui econômica, questão da mineração do diamante, né, e propriamente da madeira, que não houve um controle, né, de manejo adequado para que isso pudesse se tornar sustentável no futuro. Então, nós perdemos um campo importante nestas áreas por falta de incentivo, por falta de organização da sociedade, dos setores, e também até mesmo de estabelecimento de horizontes políticos que pudessem fazer uma gestão nesse sentido de aproximação, enquanto nós tínhamos aqui uma pressão tremenda dos órgãos fiscalizadores, mas nada que pudesse estar acompanhando o dia a dia da sociedade, e aqui deixando claro, no segmento da madeira, no segmento do garimpo, que nós tivemos, então, assim, um prejuízo enorme, né? Isso de planejamento para o futuro, mas graças à iniciativa. E aí nós temos que ressaltar a sua figura de pessoas como Geraldo Bento, né, que se atentaram a essa situação e fundaram, então, o Sindicato dos Madeireiros, para que pudesse, então, estar atuando e ajudando para que a nossa sustentabilidade pudesse se tornar algo concreto, que hoje nós estamos vivendo isso. Eu falo isso com propriedade porque eu, 15 anos eu estou dentro do setor e você é mais tempo, desde lá dos anos 80. Né? Não tinha, acho que a minha idade ainda estava na flor da juventude. Mas, considerando isso, dizer que é uma parceria importante que vocês têm dado para a nossa cidade. O porquê do sindicato, nós prestando uma homenagem à sua pessoa, quando é um sindicato do Noroeste. Mas eu quero aqui dizer a vocês que você tem sempre levado o nome de Juína em todos os momentos, né? E aí nós devemos ter orgulho de ter pessoas nossas, da nossa cidade, que leva o nome do nosso município, da nossa região, a nível de Estado, a nível nacional, a nível internacional, levando as propostas aqui do nosso potencial que nós temos, né? E, além disso, tendo um olhar clínico da nossa realidade de toda a região, e daí, nesse movimento, não é só favorecido o setor madeireiro, é toda a sociedade, né? Nós temos aqui acompanhado diariamente todas as situações de demandas que a nossa região necessita, o trabalho encampado também por Dona Eri, né, toda a região, essa casa de leis, prefeito Altir, vice-prefeito Luiz Braz, que tem sempre acompanhado, de estar olhando as demandas, principalmente da área de estrada, que isso requer para todos nós um empenho total de busca de recursos para viabilizar toda essa região e, com certeza, aí sim ganha toda a sociedade. Né? Então, eu tenho aqui a honra de fazer essa entrega de moção de aplauso, de título de cidadão, né? Por conta dessas iniciativas que, sem dúvida, para nós é um registro importante na história do município, que pessoas como você, como os nossos homenageados que se representaram, possam ser sempre a inspiração para toda a nossa juventude, para a sociedade, que o nosso tempo, que nós aqui por aqui passamos, que aqui vivemos, nós tiramos nosso tempo para fazer o melhor, não somente para nós, mas para a nossa família, para a nossa sociedade, contribuir aquilo que for ao nosso alcance para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Receba com carinho essa homenagem desta Casa de Leis.
Antes da fala do Roberto, eu vou pedir perdão para ele, que você vai ver, eu coloquei Robertos. E sempre, quando me ensinaram desde pequena, quando a gente tem um erro, a gente tem que achar alguma coisa positiva no erro. E me veio um lampejo. Papai do céu conversa com a gente, né, Dona Eri? E é porque muitas vezes ele se faz de 10, de 30, né? Ele se vira nos 30, nos 50, né? Então, eu acho que por isso que eu pluralizei ali sem intenção, mas eu peço desculpas, a gente vai fazer chegar o documento correto amanhã, tá? Peço escusas aí, porque com certeza vai aparecer na foto e geralmente as pessoas só olham aquilo que está errado, né? Então, assim, antes que falem, eu já estou aqui reconhecendo que a gente é um ser, né, que a gente está sendo lapidado, mas aqui eu quero pedir escusas para ele, que a gente tem o maior carinho e respeito, tá bom? Tá?
Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, que sem Ele nós não somos nada, né? E segundo, essa casa, que me recebeu muito bem, né? Sandro, grande companheiro, Zanella, muitos anos, né, de Zanella, né, Sandro? E aí, estamos aí. Então, gente, 1985, né, chegando em Juína, com apenas 19 anos, primeiro emprego lá no Contasse, Iraci Maitelli Arbeliato, popular Maninho, meu primeiro patrão, primeiro emprego de office boy, você vê como que é o destino, e justo trabalhando de office boy e entregando os tributos ali do setor industrial de bicicleta, andando ali por tudo. A madeireira mais longe era a madeireira Gaúcha Madeireira, que era do finado Valandro. Após aqui, eu acho que deve dar uns 6, 7, 8 quilômetros. A gente ia de bicicleta lá, fazer entrega dos impostos para ele pagar. E depois disso, escrituração fiscal dentro do próprio Contasse. E praticamente sem chance nenhuma na época de estudar, meu pai pedreiro, minha mãe zeladeira de colégio, começou ali do Colégio Arthur, eu acho, depois no Guilherme, né? E encerrou a carreira dela aposentada lá no Ezequiel Ramin, no módulo 5, como zeladeira de colégio. E meu pai, aposentado praticamente, uma grande parte de pedreiro, e hoje numa chacrinha ali na linha 66, uma chacrinha de Cinco Alqueiras, onde que ele reside lá. Graças a Deus, com muita saúde, muita garra. E aí, depois de tudo isso, trabalhei um tempo com saída ali com a madeireira Cristo Rei, Grupo Danze, que o dono era um alemão, que tinha uma rede de indústria madeireira no Brasil.
depois do grupo Danze fechado no ano, saí do Contasse em 88, entrei para o grupo Danze ali na Madeireira Cristo Rei, perto do Laticínio, que não existe mais, né? Nos anos 90 eu saí dali e ingressei com o empresário Davi Vanzella e a família Vanzella, onde que eu fiquei 10 anos, onde que ali eu já cuidava praticamente de toda a venda, toda a produção, todo o controle da família Vanzella com as indústrias Vanzella ali, que antigamente Laminados Vanzella. E no ano de 2000, aonde que eu montei a madeireira Madevisa Madeiras, que estamos ali até hoje. E eu sonhava de ter um posto de lavagem em Juína, o meu maior sonho. E no ano de 2008, Deus me deu uma empresa com mais de 120 funcionários. Aí veio as crises. No ano de 2010, veio as minhas crises financeiras. E as coisas começaram a dar errada. 2015, quando eu achei que eu estava saindo das coisas, veio o fogo lá, um grande incêndio, acho que foi um dos maiores incêndios de Juína, e aonde que praticamente me detonou. Aonde que eu imaginava com 58 anos, hoje eu tenho 48, onde eu imaginava que com 50 anos eu ia estar tranquilo, aonde que tem que começar tudo de novo e começar a trabalhar. Nunca me acovardei e sempre dei o eu. E digo para vocês todos, em 2000 e isso, nessa trajetória toda, em 2005, devo essa grande parcela dessa organização ao Simino, né, Sindicato do Noroeste Mato Grosso, ao Geraldo Bento, onde que eu e ele na época, eu como tesoureiro em 2005, e ele como presidente, me chamou para montar essa chapa, e nós começamos a montar essa chapa através da dor. Que ainda se perguntar para mim, qual é o maior problema do setor de base florestal? Veja bem, mudamos até o nome, setor de base florestal. Não permitimos mais o que chama madeireiro. Se me perguntar qual é o maior problema do nosso setor, eu vou falar para todos ainda que é a imagem. Acabaram com a nossa imagem ao longo dos anos nesse setor. E eu fui criando, e hoje eu sou empresário no ramo da madeira, e eu vejo que ninguém mais quer essa floresta de pé do que o setor de base florestal. Porque nós dependemos da floresta. Se acabar a floresta, acabou o setor de base florestal. Não vai existir mais. E graças a Deus, esse trabalho que nós fizemos ao longo dos anos, eu falo com maior certeza do mundo. Se vai ter um lugar que vai ter floresta nesse Brasil, se chama Noroeste Mato Grosso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Que através do nosso projeto florestal de manejo, nós vamos ter floresta por resto da vida. Tiramos a madeira, só retornamos lá após 25 anos. E aí, nessa trajetória toda, um menino que veio praticamente aí trabalhando de família humilde, nunca imaginava que eu ia conhecer o mundo, através da Federação das Indústrias, através do nosso sindicato, conhecendo inúmeros países e conhecendo esse Brasil praticamente. Eu vou te dizer, Sandro, não tudo, mas eu acredito, uns 80% desse país eu já andei nele, e muito. E um menino que mais praticamente sabe falar um português errado, que eu fiz até a oitava série, não tive chance nenhuma de estudar, pela minha situação e a situação que se encontrava na época em Juína, a gente deparou em fazer palestra em 8 federações de estado do Mato Grosso, apresentando o nosso sindicato como um dos melhores sindicatos. Graças a Deus, digo sempre graças a Deus, um dos melhores sindicatos do Brasil. E nenhuma dessas palestras, eu estava em Vitória e a primeira pessoa da fila era aquele, fugiu da memória aqui, o dono da Gerdau. E eu comecei a minha fala falando que, me desculpar que eu ia falar muito português errado ali, que eu praticamente sou um analfabeto. Eu considero analfabeto, que eu fiz até a oitava série, eu considero analfabeto. E no final, ele veio me dar os parabéns, falou, você não é analfabeto, rapaz, você não pode jamais falar isso. Você é um cara inteligente. Eu falei, não, eu sou um grande trabalhador. Então, essa grande conquista, eu divido ela com Geraldo Bento, porque foi o meu grande parceiro. Comecei de tesoureiro, vice-presidente, e há 12 anos nós caminhamos nesse caminho. E quando nós começamos, o asfalto se começava em Campo Novo dos Parecis. E digo para vocês, em 12 anos, eu e Geraldo Bento temos presença de 99% de presença nas reuniões de federação e reunião de CIPEM. Graças a Deus construímos o CIPEM, que é o sindicato pai que congrega os 8 sindicatos de madeira do estado de Mato Grosso. E falo com a maior certeza do mundo, gente, nós estamos organizados. Organizamos tanto que esse ano de 2017 e 2018, nós temos projeto aprovado para nossas indústrias juinenses trabalhar mais de 2 anos sem ter projetos novos, dentro da legalidade e total transparência possível. Um dos grandes problemas que nós tínhamos era a WWF, né, Geraldo Bento? Esse camarada massacrava. Hoje é o maior parceiro do setor de base florestal, é a WWF. Renato Russo sempre está em todas as reuniões, praticamente, dentro desse Brasil, com o setor de base florestal. E ele gosta muito desse setor, né, Geraldo? Hoje ele já criou para mais de 8 vídeos tentando mostrar o setor de base florestal para o Brasil e pelo mundo afora. Meu, tem muitas coisas para falar, mas eu sei que a hora já é muito tarde. Queria agradecer a todos, queria agradecer a essa casa, que sempre confiou, né, no setor de base florestal e sempre vai continuar, eu acho, focado em nos ajudar em todos os problemas que a gente teve durante a minha gestão, que começou há 6 anos atrás, finalizando agora em novembro. Eu muito obrigado a todos e sucesso a todos. Estou até meio nervoso aqui, tremendo já no microfone, né? E um dos maiores pavor que eu tinha era o microfone. Graças a Deus, estou começando a aprender. Obrigado a todos, gente.
Devolvo a presidência para o nosso presidente, Sandro.
Obrigado, vereador Ailton Barbosa de Oliveira, nosso vice-presidente dessa Casa de Leis. Convido agora o vereador Antônio Munhoz Sanches, conhecido como Tuna ou Tuna da Pastoral, vereador autor do Decreto Legislativo número 7 de 2017, e convido o seu homenageado, que nesta noite recebe o título de cidadão honorário, nossa alegria em poder convidar o senhor Geraldo Bento para receber as homenagens nessa noite. Convido o homenageado e o vereador autor para acompanhar um pouco do slide que conta um pouquinho da trajetória exitosa, né? O nosso reconhecimento público, né? O reconhecimento dessa Casa Legislativa ao seu trabalho, Geraldo Bento. E a gente sabe que o trabalho não foi sozinho, né? E através desse brilho, né, que hoje você está em evidência, mas o nosso carinho, o nosso reconhecimento é porque através das ações, os caminhos que você trilhou, né, com a força da família, sua base, nós temos aqui os familiares, né, do Geraldo Bento, né, você trilhou, muitas vezes abandonou a família para defender o interesse de uma sociedade, de um setor produtivo. Então a gente quer enaltecer, parabenizar também a sua família, a sua liderança frente ao CIPEM. O Roberto Rios já citou aí as parcerias, e a gente vê as fotos, elas revelam essa articulação, o aprendizado, a troca de informações, sempre sentada ao lado de grandes lideranças em nível nacional, em nível estadual e também em nível municipal, né? Sentado falando de igual para igual, né? Falando dos nossos interesses. E a gente se reporta também, né, nessas andanças, acaba sendo um atleta, né, que tem a sua disciplina, tem o seu condicionamento físico e tem o condicionamento do amor à cidade, do amor ao segmento das indústrias madeireiras, o setor ambiental. E a gente vai falar um pouquinho, né, que ele preside o Fórum Nacional, né, que fala sobre a floresta, de base florestal, e ele vai e fala lá em Brasília de tete a tete e é respeitado. Então, o teu brilho, essas estrelas, né, que você está neste momento recebendo, o Geraldo Bento, é para falar, né, do nosso muito obrigado, falar em nome, né, de todas as pessoas que fazem parte, né, dessa ação, dessa efervescência, né? E através dessa efervescência, com certeza, um setor, ele floresce, ele dá frutos, ele dá flor, né? Ele enaltece a cidade de Juína, ele enaltece a região noroeste, leva, né, dá visibilidade para os produtos que são produzidos aqui nessa região, né? Ali ele honra, né, as instâncias que ele representa, porque é importante que se tenha um cargo, mas se honre esse cargo, soe a camisa desse cargo fazendo ações concretas, que vá de acordo com as expectativas. E você, ao longo da sua trajetória, seja como empresário ou seja como a liderança, merece dessa Casa de Leis, né, a gente fazer com que você receba essa honraria, que é num pedaço de papel, mas um pedaço de papel que demonstra para a nossa sociedade o seu valor e também mostra para a sociedade as suas ações concretas. Então, o nosso muito obrigado em nome do vereador autor e os demais vereadores dessa Casa de Leis, porque votaram a matéria de forma unânime, né, reconhecendo o que está posto no papel, mas efetivamente aquilo que a gente vê, né, não só nas fotos, a gente vê acontecer no cenário nacional e não é diferente na nossa cidade. Então, agora, com a palavra, vereador autor Antônio Munhoz Sanches Utuna, e na sequência, o homenageado para suas considerações.
Uma boa noite para todos e para todas. Agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui. Agradecer também meus companheiros aqui, os vereadores, por ter votado também junto nesse título de cidadão. Esse título de cidadão é um trabalho que você vem fazendo no seu dia a dia. É um comprovante de nós, juinenses, nós, vereadores aqui de Juína, para te dar essa homenagem como um título de cidadão pelo trabalho que você faz na frente daquele sindicato, na frente da sua empresa, na frente da sua família e demais todos os trabalhos que você tem feito no meio dessa sociedade. A gente sabe que você só plantou o bem aqui pelo nosso povo, plantou bem pela sociedade, plantou o bem pelas empresas do nosso município, querendo que cada um cresça mais, busca mais, entende mais, faça o melhor pela nossa população. Então, esse título que nós estamos dando aqui para você, em meu nome, em nome dessa Casa de Lei, é pelo seu trabalho que você presta à nossa população juinense e, principalmente, pela nossa região aqui também, porque a gente sabe que em todos os trabalhos de luta pelas conquistas da nossa região, você e o seu sindicato estão juntos, trabalhando e lutando para as melhorias virem para a nossa cidade e para a nossa região. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua equipe, sempre continua fazendo bem pela nossa sociedade.
Tiago, foto. por aí. Ah, tá ali. Quero agradecer aqui o Denner, né, operador de áudio e vídeo, o Tiago aqui colaborando também, a todos os servidores aqui da Câmara Municipal, né, por ter organizado, e com a palavra o nosso querido Geraldo Bento.
Muito obrigado. Eu agradeço a Tia Cida pela exposição da minha vida pregressa aqui em Juína. Né? Também, meu vereador Tuna, muito obrigado pela... pelo ter indicado eu como mais um cidadão juinense. Em nome de você, eu quero agradecer a todos os vereadores, porque se não fosse com a aprovação de todos, talvez não receberia isso. Apesar de eu não merecer, porque eu sou uma simples pessoa aqui no meio de todos, cheguei em Juína em 1990 para montar uma pequena empresa, depois não deu certo, tive que mudar de ramo, fui para o ramo da madeira, e lá eu estou vivendo até hoje. Também quero agradecer a minha esposa, porque todo esse trabalho, todo esse manifesto que foi feito aqui, houve a compreensão dela também. Porque quantas vezes eu fiquei fora de casa, quantos dias passei fora de casa, e ela segurou a barra para mim em casa também. E quero também agradecer, eu tenho muitos amigos aqui dentro, muito, eu acho que a maioria me conhece, eu conheço todo mundo, os vereadores. Para mim é uma satisfação muito grande conhecer todos vocês, e também divido esse título com vocês, porque vocês são mais importantes e muito mais do que eu, para receber esse título, que vocês são os representantes do nosso município, e foi eleito para isso, e alguém acreditou em vocês. Então, por isso, meus parabéns também a todos vocês. Gostaria de fazer uma referência... Algumas pessoas aqui que são meus amigos, meus irmãos, e quero começar pelo meu irmão Silvano. Talvez ele não saiba o motivo que eu tenho assim, uma consideração muito grande por ele, mas um dia ele vai saber também. Gostaria também de dizer que o Dr. Roger, que é o nosso irmão também, Dr. Roger, o senhor faz o bem... E a gente guarda quando a gente recebe bem. Talvez o senhor não sabe o que o senhor fez por mim um dia, mas eu vou dizer aqui agora que é muito importante. Eu estava indo para Cuiabá um dia sozinho de carro. De repente eu parei em Campo Novo para almoçar. Na seguida chegou o Dr. Roger para almoçar também, certo? E eu achei interessante aquele momento, porque o Dr. Roger dali para frente falou, Geraldo, você me acompanha, você vai comigo, certo? Ele, nós chegamos em Cuiabá em torno de 7 horas da noite, ele estava na minha frente, porque ele é bom para correr, é bom de pé. Aí, ele ia ficar ali na entrada, ele me esperou a hora que eu travessei, ele que viu que eu cheguei junto com ele, cheguei uns 10 minutos depois, aí ele seguiu o destino dele, eu segui o meu. Então, muito obrigado, Dr. Roger, meu irmão de coração, tá? Então, talvez uma pequena coisa, ela se torna muito grande também. Tá? Nosso pastor Marcos, talvez o senhor não saiba também, certo? Mas um dia eu bati em sua porta lá, eu estava iniciando um trabalho, um trabalho que tinha mais ou menos uma duração de 90 dias. Eu, mais uma pessoa, batendo na sua porta, para tirar até a opinião do senhor também, como pastor, representa a sociedade juína, que é muito importante para nós. E o senhor, primeiro, só pediu para nós que queria fazer uma oração para que o nosso trabalho tivesse um êxito positivo. Talvez não era o êxito só em vitória, mas o êxito sair lá na frente de cabeça erguida, certo? E graças a Deus aquilo aconteceu. Então, muito obrigado, porque as suas orações também têm valor, tá? Nosso Bispo Dom Peri, olha, eu admiro demais o senhor, porque o senhor realmente representa todo esse noroeste aqui do estado de Mato Grosso, levanta uma bandeira dificílima, que é da nossa região, porque veja bem, começamos pelas estradas, começando pelo baixo nível social que existe aqui, as demandas que são enormes. E um dia, na audiência pública, inclusive dos vereadores lá em Juruena, o senhor chegou lá momentaneamente, expondo que situação estava as estradas dali para cima. Então são coisas também que marcam não só para mim, mas marca para toda a sociedade, certo? E o senhor é uma referência e é um gigante nesse trabalho. Então fica também minha eterna gratidão pela sua pessoa, tá? Mas eu tenho mais um amigo meu em particular, que é o Roberto Rios, né? O sucesso do nosso sindicato, se não fosse um grupo de pessoas, uma equipe bem coesa, uma equipe que realmente trabalha com o mesmo objetivo, as coisas não acontecem. E o Roberto Rio foi meu braço direito na minha gestão do sindicato. Então, Roberto, né, se eu tive sucesso, né, eu devo a você também, certo? Sucesso da minha gestão do sindicato, eu devo a você. Posteriormente à minha gestão do sindicato, eu fui fazer a gestão presidência, na presidência do CIPEM. CIPEM é a entidade que representa os 8 sindicatos de base florestal do Estado, certo? Essa entidade nós ajudamos a criar também, porque a gente não tinha um diálogo único, certo? Um entendimento único do setor de base florestal para demandar junto ao governo, demandar junto à entidade IBAMA e outras entidades ali que a gente dependia dela. Então foi através do CIPEM que nós organizamos também o nosso setor base florestal, certo? Foi através do CIPEM que nós conseguimos vencer aquele gargalo que não acontecia nunca, aquelas demandas da SEMA que eram uma entrave total, a gente entrava a safra do ano, não tinha projeto de manejo aprovado, certo? Uma demanda terrível, né? Congestionada, aquele sistema ali não andava. Então nós começamos a auxiliar, né, a Secretaria de Governo a tomar um caminho, a tomar um segmento que fosse mais viável na sua gestão. Então, acabamos, assim, tendo êxito também, certo? Então, isso faz parte de um trabalho em equipe, um trabalho que todo o setor hoje é engajado, né? Para vocês terem uma ideia, nós somos 8 sindicatos, a federação tem 34 sindicatos, e todas as vezes que sai uma eleição para presidente, se o lado que o nosso sindicato for, o cara ganha a eleição. Porque nós somos 8 sindicatos que votam, o voto nosso é único, não tem divergência. Se nós vamos para um lado, todo mundo vai para um lado. E aquilo ali já é feito um acordo, né, acordo assim de entidade mesmo. Então, hoje, felizmente, nós temos força também dentro do Estado, dentro da federação. Represento hoje... lá em Brasília, nós temos um escritório lá, que é o setor, o Fórum Nacional de Base Florestal. Esse fórum, ele representa as demandas e é o guarda-chuva de todos os setores de base florestal dos estados do Amazônia, que é onde nós temos aí a exploração de madeira nativa. Então, a nossa demanda, ela é mais complicada, ela é mais pesada, porque nós trabalhamos direto com o Ministério do Meio Ambiente, direto com a presidência do IBAMA, né? Nós, muitas vezes, vocês ficaram sabendo que tivemos que fazer algumas articulações políticas para defender alguns interesses do nosso setor, levar aí um grupo de pessoas com representatividade e força política, né? Mas esse é um trabalho que a gente faz hoje a nível nacional, né? Nós temos aí o nosso futuro presidente que deve estar tomar posse dia 8 do mês que vem, né, Paulo Veronese, né, desejar a ele sucesso nesse sindicato, que continue esse trabalho que a gente já vem fazendo desde 2005, né, porque é através de uma linha, né, um projeto de gestão que nós alcançamos nossos objetivos. Gente, e esse título que eu estou recebendo, eu quero compartilhar com todos vocês, que eu sou apenas mais um aqui dentro. Tá? Então, não é meu, é nosso esse título. E fico muito agradecido de ter lembrado de mim nesse momento, né, a Câmara dos Vereadores, que eu tenho um respeito enorme por todos vocês. Muito obrigado.
Convidar o Geraldo para ficar, que nós vamos fazer agora a foto oficial. Né, convidar Dona Eri, convidar o vice-prefeito para...
Ele vai entregar quinta-feira. Que susto.
Dr. Roger, pastor Marcos Nas, Sandra, que representando o Coral Brilho Celeste.
Fala com o
convidar todos os vereadores, por favor, para a gente tirar a foto oficial. Ali na recepção, nós preparamos o cantinho de fotos para vocês tirarem com seus convidados, né, os homenageados, com suas famílias, depois com os vereadores. Agradecer a paciência de vocês, né, peço desculpas se por alguma falha, né, em nome desse Poder Legislativo Municipal, né, a gente agradece. Um passinho para frente, vocês não vão ser fuzilados, vocês vão ser fotografados. Sorriam. E aqui já agradecer a presença da imprensa e já convidá-los para a sessão solene oficial do dia 30 de novembro, onde várias pessoas, vários segmentos, várias associações, né, pessoas individuais receberão títulos, né, de cidadãos honorários e também moções de aplauso. A solenidade vai ter início às 19h30, na quinta-feira, tá? Então estão todos convidados. Ok? Convido o presidente da Câmara, né, para despedir do público e encerrar essa sessão solene.
Questão de ordem, fazer aqui mesmo da tribuna, agradecendo a todos os servidores desta casa, a doutora Érica, Denner, Tiago, Liberato, Wellington, tia Cida, obrigado aqui que presidiu o cerimonial. E agradecer com muito carinho a todos vocês que tiveram a paciência de estar até esse momento. Gostaria de, nesse momento, também convocar todos os vereadores para a sessão extraordinária amanhã às 17 horas. Não tendo mais nenhum assunto, eu declaro encerrada essa sessão solene. Obrigado a todos, que Deus abençoe e apacienta o coração de todos nós. Um abraço.